mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Alguém esqueceu uma das janelas abertas lá embaixo. E o temporal aumentou muito. Ai, eu preciso descer antes que o barulho acorde todo mundo. Espera aí, deixa eu ver as janelas aqui. Ai, meu Deus do céu. Que inferno, meu Deus. Parece que o mundo vem abaixo. E faz tempo que eu não vejo um temporal assim, minha Nossa Senhora. Eu tenho certeza de que eu fechei tudo muito bem fechado. Vou acender a luz.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, As Estrelas Também Morrem. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Vamos deixar os peritos examinando o local. Por favor, vamos passar todos à outra sala, sim?
Venham comigo, por favor. Eu creio que aqui, na biblioteca, ficaremos mais à vontade.
A senhora é a governanta da família?
Mais ou menos. Trabalho para a dona Adelaide desde mocinha. Posso dizer que já faço parte da família. Aliás, eu não tenho parente algum.
E chegaram do sul faz pouco tempo?
Não, faz um mês. Tanto que, como podem ver, a casa ainda não está completamente em ordem. Dona Adelaide liquidou os negócios no sul, vendeu as terras e a criação e transferiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro.
E por que essa súbita mudança?
Para fazer a vontade de Eliane.
E quem é Eliane?
Neta de Dona Adelaide. Foi criada pela avó com todo carinho. Eu ajudei a criá-la.
Não tem paz?
Não. Isto é... De certo modo, não.
Como assim? A menina tem ou não tem os pais?
O pai, filho de Dona Adelaide, morreu. E a mãe... A mãe é como se nunca tivesse existido. Aliás, não existe mais mesmo.
Eu gostaria de obter uma melhor explicação.
Só quem poderá fazer isso é Dona Adelaide. Eu sou apenas uma empregada. E não me sinto com o direito de devassar segredos da família.
Muito bem. Seu nome é...
Ercília Ferraz.
Muito bem, dona Ercília. Foi a senhora quem encontrou o corpo, não foi?
Sim, senhor.
A mulher morta morava nesta casa? Fazia parte da família?
Ela não morava aqui. Nada sei a seu respeito.
Como explica, então, que uma pessoa desconhecida apareça morta com um tiro no coração na sala de estar desta residência?
Eu não tenho explicação. Parece que a polícia é que deve descobrir tudo.
É verdade. E para descobrir a verdade, precisamos interrogar todas as pessoas da casa. Onde estão todos?
Dona Adelaide está em seu quarto. Eliane também está no dela.
E além dessas duas pessoas, quem mais vive na casa?
Apenas eu e Gaudêncio.
E quem é Gaudêncio?
Chofer de Dona Adelaide. Veio conosco do sul.
Trabalha para a família faz muito tempo também?
Uns 10 anos, mais ou menos. É um excelente homem.
Uhum. Muito bem. E, por favor, diga à dona da casa que desejamos falar com ela.
A estas horas? Dona Adelaide dorme mal e...
Eu acho que a senhora não está dando o devido valor ao que aconteceu nesta casa.
Senhores...
Uma pessoa foi morta, assassinada com um tiro.
Sei.
Eu quero falar com a sua patroa agora. E se a senhora não cumprir a minha ordem, eu mesmo terei que subir e procurar por ela.
Está bem. Eu vou acordar, dona Adelaide. Com licença.
Espantar, hein? Mulher esquisita. Toda de preto. Com uma cara de múmia. Ui, credo.
Existe algum mistério nesta casa, Suzy?
É.
A morte é por demais conhecida. Seu retrato vive nas revistas e nos jornais. É uma atriz famosa. Uma verdadeira estrela. Atua no teatro, na televisão, no cinema.
Ah, então não sei. Os filmes de Márcia Montenegro são sempre proibidos para menores de 18 anos, chefe. Ih, é cada um que eu vou te contar.
Ô, Suzy, uma coisa me intriga.
O quê, chefe?
O que viria Márcia Montenegro fazer neste palacete e qual sua relação com os moradores?
Pois é, chefe. Uma pena. Uma mulher tão bonita, elegante, bem vestida. Aquele casaco de peles que ela está usando deve ter custado uma fortuna. E as joias?
Márcia Montenegro foi sempre uma mulher bonita e elegante. Seus casos sentimentais eram alvo de reportagens em revistas e de notícias.
Ah, então eu não sei. Ela já foi casada até com um conde italiano. Depois casou com um corredor de automóveis a um cara americano. E por último dizem que estava de cacho com um rico banqueiro.
Ah, pelo que vejo, você também lê revistas de mexericos, né, Suzy?
É isso aí, chefe. Tô por dentro, tô de olho. É uma pena, né, chefe?
Pra você ver, as estrelas também morrem, Suzy.
É. O senhor mandou me chamar?
A senhora é a dona desta casa?
Sim, Adelaide Guzmão Santiago, ao seu dispor.
Por favor, sente-se, minha senhora. Eu preciso fazer-te algumas perguntas.
Pois não.
Muito bem. Houve um crime nesta casa.
É, somente agora a Ercília me pôs a par dos acontecimentos.
Como? A senhora não sabia de nada?
De nada. Eu estava lá em cima, em meu quarto, dormindo. Só agora foi que Ercília subiu e me deu a notícia. Esta casa é muito grande, inspetor. E dificilmente quem está lá em cima pode distinguir os ruídos aqui embaixo.
Então a senhora ainda não sabe quem é a pessoa morta?
Sei, sei perfeitamente. Chama-se Márcia Montenegro. A Ercília acabou de me contar tudo.
E como a senhora explica o fato de Márcia Montenegro vir ser assassinada aqui em sua casa, de vez que a senhora não a conhecia?
Quem lhe disse que eu não conhecia aquela mulher, inspetor?
A senhora conhecia Márcia Montenegro? Bom, certamente de retrato, das reportagens, nas revistas.
Não, não, eu conheci aquela mulher pessoalmente. Infelizmente.
Como? Mas, pelo que sei, a senhora e sua família acabam de chegar do Rio Grande do Sul, onde viviam há muitos anos.
Exatamente. Acontece que aquela mulher também era do Sul.
Era? Não me diga.
É uma longa história. Mas eu lhe conto. Meu marido era proprietário de uma vasta extensão de terras no Sul. Terras que chegavam a ultrapassar as fronteiras do Uruguai. Era criador de gado da melhor qualidade. Quando eu me casei, eu fui viver com Horácio. Esse era o nome do meu marido. Eu fui viver com ele numa de suas fazendas. Mas de raro em raro íamos à capital. Gostávamos da vida do campo. E foi lá que nasceu e cresceu nosso filho, Geraldo. Cresceu na fazenda, mas ao se fazer rapaz, como os recursos locais fossem poucos, o meu marido resolveu mandá-lo para a capital, onde ele deveria fazer um curso superior.
Em uma hora, inspetor. Foi em Porto Alegre que Geraldo conheceu Maria Lúcia. E por ela se apaixonou perdidamente. No fim do ano, chegou à fazenda com a notícia de que ia se casar com ela. O Horácio, é claro, tratou de tomar todas as informações possíveis a respeito da tal moça. Não era grande coisa. Tinha cometido um deslize e a família a expulsara de casa. Ela foi trabalhar no balcão de uma loja em Porto Alegre. Foi onde conheceu meu filho.
Compreendo. Seu marido se opôs ao casamento.
Não tinha outra coisa a fazer, inspetor. Geraldo, porém, era genioso. Discutiu com o pai, deixou nossa casa, partindo para não mais voltar. Passaram-se 2 anos. O Horácio morreu vítima de uma pneumonia. E eu fiquei só à frente de tudo. Eu contava com bons trabalhadores, empregados excelentes, entre os quais Ercília. E a vida continuou. Certo dia, recebi carta de meu filho. Ele estava à morte numa pensão de Porto Alegre. Imediatamente embarquei ao seu encontro. E foi então que... Deve ser aqui, Ercília.
É aqui, sim, senhora. Veja o número do quarto. É este.
Ah, vamos bater. Bate, Ercília, por favor.
Ah, pois não.
Pode entrar.
Geraldo, Geraldo, meu filho. Meu filho.
Oh, mãe.
Oh, meu filho.
A senhora veio, mãe. A senhora atendeu ao meu chamado.
Menino Geraldo, o que é que você tem?
Eu estou muito mal, Ercília. Estou morrendo.
Não diga isso, meu filho. Olha, eu estou aqui. Vamos levá-lo de volta para casa. Você se tratará e logo estará de pé, filho.
Não, mamãe, não. Eu sei que não é mais possível. Os médicos já me desenganaram faz tempo e eu...
Mas o que é que você tem, menino Geraldo?
Meus pulmões estão... Estão perdidos. Eu queria...
Filho, eu vou buscar um bom médico imediatamente. E você será transferido para um hospital particular.
Não adianta, mãe. É tarde. É muito tarde.
Ah, meu Deus. Mas o que é isto?
Ali, atrás daquela cortina... Hum? Minha filha.
Sua filha? Meu Deus, vamos ver a filha, vamos vê-la.
Oh, pobrezinha. Veja como põe os dedos na boquinha. Parece morta de fome.
Pobre criança. Escuta, aqui não tem nada que se possa dar à menina?
Nada, nada. Os vizinhos que têm dado leite para ela, eu não tenho um níquel. Eu gastei tudo com a doença. Agora, sem poder trabalhar...
Oi, filha, toma dinheiro e vai comprar alguma coisa para essa criança. E chama um carro. Vamos levar a Geraldo para um bom hospital,
não,
vai.
Não. Não há mais tempo, por favor. Escute o que tem a dizer.
Está bem, meu filho. Vai, Ercília, vá. Põe a menina no berço e vá comprar qualquer coisa.
Sim, senhora.
Mamãe, eu estou no fim. Prometa que vai cuidar de minha filha. Ela precisa viver.
Eu prometo, meu filho, eu prometo. Mas você também ficará bom. Escute, e a sua mulher?
Maria Lúcia.
Sim.
Nem me fale dela. Ela fugiu. Foi embora com o caixeiro viajante. E nos deixou aqui abandonados.
Eu preciso ter coragem, filho. Isso não é digno de uma mulher.
Prometa que tome conta de minha
filha. Eu prometo, filho, eu prometo. Mas você irá comigo para a fazenda. Como é que se chama a menininha, hein?
Eliane.
Infelizmente, Geraldo estava no fim. Não aguentou ser removido para os... faleceu ali mesmo, naquela casa de cômodos imundos. Eu levei minha neta para a fazenda e lá eu e... Bom, eu a criei. Eliane agora está com 18 anos. Seu sonho era vir para o Rio de Janeiro. Tínhamos esta casa aqui e mais alguns bens imóveis. Liquidei tudo no sul e nos transferimos para o Rio. Estamos aqui não faz um mês. Ontem à tarde, a Ercília me disse que tinha uma senhora muito bonita querendo falar comigo. Eu disse sim. E na sala de visitas encontrei aquela mulher. E foi então que...
A senhora queria falar comigo?
É dona Adelaide Guzmão Santiago?
Exatamente. A senhora... Seu rosto não me é estranho.
Márcia Montenegro.
Ah, atriz. Conheço de nome. Já assisti a uma novela na televisão na qual a senhora trabalhou. Mas em que lhe posso ser útil?
Devolvendo minha filha.
Como? Sua filha?
Sim, minha filha. Eu sei que está nesta casa com a senhora. Chama-se Eliane, deve ter 18 anos mais ou menos.
Eliane? Então você... Você é Márcia, quer dizer, Maria Lúcia.
Sabe que eu até já esqueci que um dia tive esse nome.
Então você foi a mulher de Geraldo?
Fui. Não, eu creio que ainda sou.
Geraldo morreu?
Então sou viúva e herdeira, não é mesmo?
Ouça uma coisa, moça. Durante todos estes anos, eu vivi com minha neta na maior tranquilidade. Viemos para o Rio porque Eliane está em idade de ser apresentada à sociedade. Tem fortuna e deve frequentar altas rodas. A senhora até hoje não deu sinal de vida. Nunca se preocupou em saber se sua filha era viva ou se era morta.
Eu sabia que ela estava viva e viva muito bem. E depois eu tinha que cuidar da minha carreira. Uma atriz como eu tem uma vida muito intensa, sabe? Eu podia perder tempo com uma criança.
Nesse caso, continue cuidando de sua carreira e deixe a minha neta em paz.
Ah, impossível. Eliane deve ser apresentada à sociedade, como a senhora mesma disse. Eu sou muito conhecida. Será uma verdadeira bomba a apresentação de uma filha de Márcia Montenegro ao mundo social. Uma promoção e tanto. E eu não
pode desistir da ideia, moça. Eliane não sabe que você ainda vive. Ela pensa que é órfã de pai e mãe. Eu a criei assim.
Oh, azar o seu. Eu sou viva e bem viva. E faço questão de conhecer minha filha e também de entrar em posse da parte da herança que cabia ao meu marido. Afinal, eu fui casada com seu filho. Veja, aqui tem uma cópia da certidão de casamento. Por favor, veja.
E veja o que faço com a sua certidão. Veja.
Não faz mal, era apenas uma cópia. O original está bem guardado comigo. Eu o apresentarei amanhã mesmo aos jornais numa entrevista coletiva.
Você não fará uma coisa dessa?
É claro que eu farei. Mostrarei ao mundo que tenho uma filha que me foi arrebatada por uma avó possessiva e egoísta.
Você não vê que vai fazer um grande mal a Eliane? Você não vê que vai destruir as nossas vidas?
Aí, a mim, o que importa é isso. Tenho meus direitos e saberei lutar por eles.
Muito bem. Eu compreendo perfeitamente qual é a sua intenção. Trata-se de dinheiro, não é? É o dinheiro que lhe interessa. Quanto? Quanto quer para desistir de tudo e nunca mais aparecer? Quanto?
Quero exatamente aquilo a que eu teria direito por morte de seu filho.
Muito bem. Amanhã mesmo falarei com o meu procurador aqui no Rio e ele se encarregará de fazer um levantamento de tudo. Eu lhe darei aquilo a que tem direito sem faltar um centavo.
Ah, muito bem.
Mas impõe uma condição.
Ah, uma condição. Qual é?
Você escreverá uma carta do próprio punho dizendo que em troca da parte que lhe cabe por herança, renuncia ao pátrio poder sobre Eliane. Aceita?
E se eu não aceitar?
Eu sou rico, tenho muito dinheiro. Contratarei os melhores advogados do país. Será um escândalo, eu bem sei, mas provarei que você é uma mulher má, perversa, que abandonou a filha recém-nascida e o marido moribundo para seguir com um outro homem. Eu destruirei a sua carreira.
É, a senhora é bem capaz de fazer o que diz. Mas isso não me interessa, eu quero apenas o dinheiro. Quando terei?
Bem, amanhã falarei com o meu procurador. Telefone-me dentro de 3 dias que já terei uma resposta definitiva.
Muito bem. Mas não tente enganar, meu filho.
E você só receberá o dinheiro em troca do documento de que falei. E agora sai desta casa. Eu me afastei e deixei encaminhando-se para a porta de saída. Mais tarde, a Cília contou-me uma conversa que ouvira entre aquela mulher e o Gaudêncio, o nosso chofer. Eles... parece que se tinham conhecido no passado.
E onde está o seu chofer?
Eu mandarei chamá-lo. Com licença.
Mas que sujeira, hein, chefe?
Fala baixo, menino.
É, bom, mas bem se diz que certas coisas só acontecem nas melhores famílias, chefe.
É.
Quem diria que Márcia Montenegro era assim, com aquele rosto tão bonito, aqueles olhos azuis, que
o beleza. Ditado é velho, muito velho. Quem vê cara, não vê coração.
É isso aí.
Queriam falar comigo?
Você é o Gaudêncio, o chofer?
Sim, eu mesmo.
Já sabe o que aconteceu nesta casa?
Sim, senhor. Uma pessoa foi assassinada.
E você conhecia a mulher que foi assassinada? Chamava-se Márcia Montenegro.
Esse não era seu verdadeiro nome. O nome dela era Maria Lúcia.
Maria Lúcia?
Sim.
Como sabe?
Porque Maria Lúcia foi minha mulher.
Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, As Estrelas Também Morrem.
Como? Sua mulher?
Sim.
Ai, meu irmão, mas ela era casada com...
Ô, Suzy... Silêncio, por favor.
Desculpe, chefe.
Gaudêncio, conte-nos a sua história. Quando foi que você se casou com Maria Lúcia ou Márcia Montenegro?
Isso faz muito tempo, mais de 20 anos. Foi lá em minha terra, no Rio Grande do Sul. Eu, naquela época, ainda não trabalhava como chofer, embora soubesse dirigir muito bem. Eu tinha um boliche na beira da estrada e servia aos camaradas que passavam com os caminhões de carga vindo do interior.
Epa, boliche? Que história é essa?
É uma espécie de bodega, ou barzinho do interior do sul. Estou certo, Calvício?
É isso mesmo. Pois, como eu dizia, eu tinha um bolicho e ia ganhando a vida. Certo dia, uma moça desceu de um dos caminhões. Tinham lhe dado carona para a capital, mas a pobre moça não sabia o que fazer. Estava só no mundo e ia tentar ganhar a vida. Chorava de espaço a espaço, mal tocou no lanche que... me servi. Por fim, perguntou-me se eu não precisava de alguém para ajudar no serviço. Ela poderia limpar, lavar, cozinhar, a troco de quase nada. Queria apenas casa e comida. Sinceramente, fiquei com pena e deixei-a ficar. Para quê? Estava assinando a minha sentença naquele momento. Maria Lúcia era bonita, muito bonita. Tinha um sorriso meigo e os olhos de um azul profundo, muito tristes. Ficou e começou a trabalhar com grande desempenho. Eu gostei de seu modo e, quando dei por mim, estava apaixonada. Falei-lhe em casamento e ela aceitou. Foi o dia mais feliz da minha vida. Casamos e todo o dinheiro que conseguíamos economizar era posto de lado para futuramente abrirmos um negócio mais perto da capital. Certa manhã, quando despertei, não encontrei Maria Lúcia em casa. Tinha fugido com um chofer de caminhão que ia para a capital. Ela levou todas as nossas economias.
E você, o que fez?
Como era natural, fiquei quase louco, tia. Não só porque eu a amava realmente a ingrata, como também ficara sem um níquel de meu. Fechei tudo e, tomando carona no primeiro caminhão que passou para a capital, fui atrás de Maria Lúcia. Perambulei dias e noites pelas ruas de Porto Alegre sem obter resultado. Por fim, faminto, barbado e com as roupas sujas, sem um níquel de meu no bolso, aceitei trabalho como ajudante de chofer de caminhão. Depois, passei a chofer e assim levei alguns anos, até que fui ser chofer particular de Dona Adelaide. Viemos para o Rio. E ontem à tarde, quando eu vinha chegando com o carro, vi aquela mulher muito bonita saindo pelo portão. Ela parou olhando para mim. Desci do carro, movido por uma intuição. Foi então que... Boa tarde.
Boa tarde.
Quem é a senhora? Já não nos vimos antes?
Não creio, mas... É, seu rosto também não me é estranho.
É, conhece minha patroa?
Dona Adelaide é sua patroa?
Sim, sou o chofer da família. Vim com ela do Rio Grande do Sul.
Ah, também é do Sul?
Sim.
Engraçado, eu também sou de lá.
É, da capital?
Não, de Santa Maria.
Seu nome é...
Bom, agora eu me chamo Márcia. É estranho que não me conheça pelos retratos. Eles saem nos jornais e...
Bueno, não leio jornais nem revistas, dona. Me disse que agora se chama Márcia. Já teve outro nome?
Sim, um nome do qual nem me lembrava e que me foi recordado por sua patroa há pouco. No passado, eu já lhe chamei Maria Lúcia.
Maria Lúcia? Eu sabia. Eu sabia que já tinha visto seu rosto antes. Então é você. E não se lembra de mim? Olhe bem para o meu rosto. Veja se não me recorda alguém. Estou velho e acabado, é bem verdade. Meus cabelos estão quase brancos. E você tem culpa de tudo isso. Você, somente você.
Você... Ora, mas como se atreve a... Não, espere. Como é que você se chama?
Gaudêncio Álvares.
Oh, meu Deus. Olha, não se aproxime de mim. Não se aproxime de mim.
Está com medo? Tem razão. Você sabe o que merece uma mulher que faz o que você fez comigo, não é? A morte.
Não. Olha, você não faria uma coisa dessas. Você não é um assassino. Afaste-se de mim ou gritarei por socorro.
E se eu lhe disser que não me importo? Levei anos e anos à sua procura. Nos primeiros anos queria você de volta. Estava disposto a perdoar tudo. Depois veio a reflexão. E o amor que abrigava em meu coração foi pouco a pouco transformando-se em ódio, em sede de vingança. Eu queria encontrar você para acabar com sua vida, para cobrar com minhas próprias mãos todos os anos de amargura que vivi. Agora que você está aqui diante de mim, mais bonita do que nunca, bem vestida e cheia de joias...
O que vai fazer? Por favor, não, não,
não! Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Desaparece. Desaparece de minha vista. Desaparece. Eu não quero lembrar o quanto amei você um dia. Desaparece! Escondi o rosto entre as mãos e vi que ela se afastava. Um carro estava estacionado mais adiante. Ela embarcou e partiu. Quando dei por mim, Ercília estava parada no portão, olhando para mim fixamente. Tinha ouvido tudo. E foi então...
É verdade, Gaudêncio? Entre você e aquela mulher houve um romance?
Sim. Sim, Ercília. Eu fui casado com ela. De certo modo, ainda sou.
Casado?
Sim.
Mas então, você pode provar isso? Pode?
Claro que posso. É a única coisa que guardo comigo durante os últimos anos. Minha certidão de casamento.
Quando foi que vocês se casaram?
Foi em 1965. Vivemos juntos apenas 2 anos. Em 67, ela desapareceu.
E em 1969, casou-se com o filho de Dona Adelaide.
Como? Casou? Mas é impossível, ela já era casada?
Isso mesmo. Você acaba de me dar uma notícia excelente.
Como?
Vamos falar com Dona Adelaide. Ela vai gostar muito de saber disso. Mas cuidado.
Por coisa nenhuma deste mundo, Eliane deve saber da existência daquela mulher.
Meu Deus! Então ela... ela é a mãe de Eliane?
Sim.
Eu nunca imaginaria uma coisa dessa. Tantos anos trabalhando para a família e agora descobrir uma coisa dessa.
Vamos falar com Dona Adelaide. Venha comigo, Gaudêncio.
Fui à presença de Dona Adelaide e contei a minha história. Ela ficou surpresa, como não poderia deixar de ser, mas ao mesmo tempo satisfeita. Se Maria Lúcia era casada comigo, cometera bigamia ao casar-se com o filho da patroa. Estava resolvida a questão. Naquela mesma tarde, ou seja, ontem, já quase à noitinha, ela telefonou para Dona Adelaide, dizendo que iria voltar a esta casa.
E o que foi que sua patroa fez?
Quando ela surgiu no jardim, mandou que Ercília a atendesse e despachasse. Enquanto isso, eu tirava o carro da garagem e saía com Dona Adelaide e Eliana. Não sei o que se passou.
Muito bem. Mande Dona Ercília vir falar comigo. Pode ir.
Com licença.
Puxa vida, chefe. Mas que sujeira, hein? A mulher casou com dois.
Pessoas sem escrúpulos lançam mãos de todos os expedientes para alcançarem a fortuna. Certamente, ao conhecer o filho de Dona Adelaide, ficou sabendo que era filho de um rico estancieiro e cresceu os olhos. Nunca ia imaginar tornar a ver o verdadeiro marido, um pobre coitado lá do interior.
Então não tinha direito a um níquel da família Guzmão Santiago?
Claro que não. E ainda poderia ser processada por bigamia. Estava em maus lençóis.
Mandou me chamar, inspetor?
Sim, Dona Ercília. Quero que nos conte a conversa que teve com Márcia Montenegro quando ela regressou a esta casa ontem, ao anoitecer.
Ah, é isso? Muito bem. Dona Adelaide mandou que eu atendesse Dona Márcia na sala de visitas. E enquanto isto, saiu pelos fundos com Eliane. Saíram de carro. O senhor compreende. Não convinha que a menina se defrontasse com aquela mulher. Tomamos todas as precauções. Eu introduzi aquela mulher na sala de visitas e fechei a porta. Dona Adelaide saiu.
E o que foi que disseram? Que palavras trocaram?
Eu já era sabedora da verdadeira história daquela aventureira e não estava disposta a deixar ela levar a melhor. Ela, a princípio, quis tratar-me com altivez. Eu, então...
Como está sua patroa? Eu não estou acostumada a tratar com criados.
Pois dessa vez terá de falar comigo mesma, sua desavergonhada.
O quê? Você se atreve...
Sente-se aí, sua miserável. Sente-se e ouça o que eu vou lhe dizer.
Você, sua atrevida... Quero falar com sua patroa e não com você.
Sente-se, já disse. Não me faça perder a cabeça.
Olha, o que significa isso?
Significa que sabemos de tudo. Você é uma criminosa.
Eu? Mas...
Criminosa, sim. Não sabia que é crime casar duas vezes?
Gaudêncio falou.
Eu ouvi tudo. E depois ele contou toda a história. Apresentou a certidão de casamento. Agora temos uma arma contra você.
Mas aquele canalha...
Ele é que é o canalha? Que você? O que é uma mulher que abandona o marido? O homem que a acolheu com carinho e por cima ainda lhe rouba as economias? O que é você em tudo isso?
Mas vocês me pagam. Não pense que ganharam a partida. Eu vou falar, vou armar um escândalo. Eu vou fazer...
Você é bem capaz mesmo. Mulheres de sua laia são capazes de tudo quando se veem perdidas. Mas fique sabendo de uma coisa. Além de levarmos você à justiça para responder pelos dois casamentos, eu mesma terei um imenso prazer em acabar com a sua raça.
Afaste-se de mim, não me toque.
Fique avisada. Eu não permitirei que você destrua as ilusões de Eliane. Eu ajudei a criá-la desde que é menina. Ela é como se fosse minha filha. Muito mais minha filha do que sua. Mulheres como você não têm o sagrado direito de ser mãe. Desapareça desta casa. Desapareça para sempre, ou eu não responderei por mim.
Eu quero falar com Dona Adelaide. Quero fazer-lhe uma proposta. Se ela concordar comigo, eu não direi nada. Caso contrário, de um modo ou de outro, ele terá conhecimento da verdade.
Atreva-se! Atreva-se a cumprir esta ameaça e não viverá para ver o resultado. E agora, fora daqui! Fora!
Fora!
Ora, solte meu braço!
Fora.
Você não pode fazer isso! Solte-me
fora daqui, miserável! E nunca mais apareça!
Miserável!
Agarrei-a pelo braço e botei-a lá fora, batendo com a porta a seguir. Não tornei a ver aquela mulher com vida. Somente quando desci para fechar a janela que batia e encontrei-a morta.
Muito bem. Pelo que vejo, todos nesta casa tinham motivos para desejar a morte de Márcia Montenegro.
Mas nenhum de nós cometeu o crime, inspetor. Pode acreditar no que lhe digo. Certamente aquela mulher voltou aqui e foi seguida... Foi morta por alguém, algum desafeto? Essas mulheres de vida torta nunca terminam bem.
Não, para mim quem matou Márcia Montenegro foi alguém desta casa.
O senhor tem razão, inspetor. Quem matou aquela mulher fui eu.
A senhora? Mas não, não é possível.
É a verdade, inspetor. Ela teimou em falar comigo. Sem que Ercília visse, penetrou na casa e esperou por mim. Quando cheguei da rua com minha neta, logo depois que Eliane foi para seu quarto, eu fui até a sala de visitas apanhar minha cesta de costura que esquecera ali. E foi então que eu deparei com aquela mulher.
E o que foi que aconteceu então?
Ela me ameaçou. Ela disse que de um modo ou de outro revelaria toda a verdade à minha neta. A não ser que eu lhe desse dinheiro, muito dinheiro. Eu compreendi no relance que se atendesse às exigências daquela mulher uma vez que fosse, nunca mais teria sossego. Disse-me que ia buscar todo o dinheiro que tinha em casa e me deixei a sala. Quando eu voltei, eu trazia comigo o revólver que pertencera a meu marido. Ela estendeu a mão para receber o dinheiro e eu dei-lhe um tiro no coração. Um tiro a queima-roupa.
Um tiro a queima-roupa, dona Adelaide?
Sim, um tiro. Um só e foi o suficiente. Agora pode fazer de mim o que quiser, inspetor. Estou às suas ordens.
Antes de mais nada, eu quero ouvir o que o legista e os peritos têm a dizer. Depois... Bem, depois resolveremos tudo. Com licença.
E então, chefe?
O tiro que matou Márcia Montenegro não foi disparado a queima-roupa. Se assim fosse, suas vestes, no local onde penetrou a bala, estariam queimadas e manchadas de pólvora. Não, não. Os peritos acham que o tiro foi disparado de mais de um metro de distância.
Mas então...
Então vamos continuar com o interrogatório. Agora eu preciso falar com a neta de dona Adelaide. Vamos procurá-la.
Vamos embora, chefe.
Este senhor é da polícia, minha filha. Ele quer falar com você.
Eu sei, vovó. Pode perguntar o que quiser, inspetor.
Você sabe que ocorreu um crime aqui em sua casa, Eliane?
Uhum, eu sei. Embora vovó e Ercília tenham feito tudo para que eu permanecesse em meu quarto lá em cima, eu notei um movimento fora do comum na casa e andei escutando as conversas do alto da escada.
Minha filha...
Vovó e Ercília me querem um grande bem e por isso procuram ocultar-me todas as coisas mais. Elas se esquecem de que eu já tenho 18 anos. Sou uma moça e não mais uma criança.
Ah, para nós, você será sempre uma criança, Eliane.
Eu sei, vovó. E agradeço o cuidado e o carinho que sempre tiveram comigo. Você e Ercília foram duas mães para mim.
Minha menina.
Você sabe quem foi que morreu?
Sei. Uma atriz famosa chamada Márcia Montenegro, não é?
Exatamente. Você conhecia Márcia Montenegro?
De fotografia, e eu também vi uma novela de televisão com ela. Nunca assisti suas peças de teatro ou seus filmes. Eram sempre proibidos para menores. Vovó jamais consentiria que eu os visse.
Sabe, por acaso, o que Márcia Montenegro veio fazer nesta casa?
Inspetor, por favor.
Deixa, vovó. O inspetor está exercendo as suas funções. Não devemos criar obstáculos. Eu sei de tudo, inspetor. Como já lhe disse, do alto da escada a gente ouve perfeitamente tudo quanto se conversa aqui embaixo. Eu ouvi o que aquela senhora falou com minha avó ontem cedo. E também ouvi o que ela disse mais tarde quando chegamos da rua.
Minha filha, por
conhece favor. Esta arma, Eliane?
Sim. Este revólver, pelo que sei, pertenceu ao meu falecido avô. Vovó sempre o guardou, mas como uma lembrança do que uma arma.
Pois foi com esta arma que mataram Márcia Montenegro. Um só tiro foi disparado, um tiro mortal. Depois o criminoso atirou a arma para um lado e fugiu. Os peritos encontraram um revólver caído atrás de uma das poltronas da sala onde ocorreu o crime.
Mas para que tudo isso, inspetor? A minha neta nada tem a ver com o caso. Aquela mulher...
Era foi... minha mãe.
Eliane, minha filha. Deus, você ouviu mesmo, minha filha? Santo Deus.
O que eu ouvi não dava para saber a verdade. Eu ouvi muito pouco. Apenas ameaças que aquela mulher fazia à vovó e depois murmúrios. Gaudêncio foi quem me contou toda a história.
Gaudêncio? Mas ele deve estar louco.
Não, não. Gaudêncio não está louco. Ele sabe por que fez o que fez.
E eu creio que sei por que também.
O senhor sabe, inspetor?
Sim.
Pois é, eu não me atino com a razão deste gesto de Gaudêncio. Sempre nos serviu com toda a dedicação e agora com...
Sabem que foram encontradas impressões digitais no revólver?
As minhas, naturalmente.
Ah, não adianta querer esconder a verdade, dona Adelaide. A senhora sabe muito bem que fui eu que cometi o crime.
Teremos que tirar as impressões digitais de todas as pessoas desta casa.
Estou a seu dispor, eu já disse.
Eu também.
Inspetora, a Eliane já pode subir.
Não, não. Queremos também as impressões digitais de sua neta.
Não, isso não. Para quê? Eliane nada tem a ver com o caso.
Minha neta Eliane... está inocente. O senhor não pode...
Está mesmo, dona Adelaide?
O que quer o senhor dizer com isso, inspetor? Que pretende insinuar?
Desde que cheguei a esta casa, tenho observado o cuidado de todos em matéria Eliane fora dos interrogatórios. Observei também o vulto de alguém no alto da escada tentando ouvir o que dizíamos aqui embaixo. Foi fácil deduzir de quem se tratava. Nesta casa moram apenas 4 pessoas. A senhora, Dona Ercília, Eliane e o chofer, Gaudêncio. Ora, se a senhora, Ercília e o chofer estavam cá embaixo, só quem poderia estar tentando ouvir o que dizíamos era sua neta. Por que tanto interesse assim? Por mais que eu dê trato essa bola, só posso encontrar uma explicação.
E essa explicação é...
Foi Eliane quem cometeu o crime.
Mentira! Fui eu! Eu já disse que fui eu. O senhor não quer acreditar.
E essa ânsia das senhoras tomarem a paternidade do crime mais aguçou as minhas suspeitas. Estavam tentando encobrir alguém. E esse alguém só podia ser Eliane. Estou errado, Eliane?
Não, o senhor está certo, inspetor. Fui eu mesma.
Minha filha.
Não, Eliane. Não confesse nada.
Fui eu. Naquele momento eu não sabia quem ela era. Eu conto como foi. Quando chegamos, eu subi para o meu quarto e vi vovó voltar à sala de visitas. Logo depois, do alto da escada, ouvi vozes discutindo. Depois, vovó saiu da sala e eu entrei rapidamente em meu quarto. Vovó foi ao quarto dela e desceu com a bolsa nas mãos. Ouvi quando ela disse que aquele era todo o dinheiro que tinha em casa. Ouvi a voz da outra, dizendo que ia voltar para buscar mais dinheiro no dia seguinte. Vi vovó subir e a outra se encaminhar para a porta da rua. Parou. E com um sorriso tornou a entrar na sala. Foi então que eu desci devagar a escada e, chegando no corredor, abri a gaveta do console e tirei o revólver que guardei com as mãos atrás das costas. Fui à sala de visitas e...
Mas que surpresa! Você é Eliane, não é?
Sou eu mesma. A senhora?
Uma amiga de sua avó.
Mentira.
O quê?
Eu ouvi a senhora ameaçando minha avó. Eu vi quando ela lhe deu dinheiro.
Ah.
E eu ouvi a senhora dizer que amanhã vem buscar mais.
Espertinha, não é? É, teve a quem saía.
A senhora vai sair daqui agora mesmo e nunca mais vai voltar a aborrecer minha avó.
Quê? E quem é você para me dar ordem?
Saia! Vá embora agora mesmo, senão...
Se eu não quiser ir...
Pior para a senhora. Veja.
O quê? Ora, menina, para que esse revólver? Você está maluca? Não sabe quem eu sou? Mas eu vou lhe dizer, eu vou acabar com a alegria de sua avó. Você vai ficar sabendo de tudo, sua
Eu não
peste.
Quero saber de nada.
Ah, não? Mas vai saber. Ouça bem, menina.
Thank you. longe e corri para o meu quarto. Depois fiquei lá em cima enquanto o temporal aumentava. Quando mais tarde ouvi o grito de Ercília, compreendi que tinha encontrado o corpo na sala. Eu sabia que o senhor ia descobrir tudo.
Naquele momento você não sabia quem ela era. Não sabia que era...
Que era minha mãe?
Uhum.
Não. Foi Gaudêncio quem me contou tudo.
Oh, meu Deus, por que Gaudêncio fez uma coisa destas? Por quê?
Porque eu descobri a verdade antes de todos. Eu descobri que essa menina matou Maria Lúcia. Matou a única pessoa a quem eu amei em toda a minha vida.
Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.